Então, podemos começar a nossa reunião. Eu queria, naturalmente, e em primeiro lugar, agradecer a presença da Liga dos Bombeiros Portugueses. Penso que a respectiva composição é o Sr. Vice-Presidente Rodeia Machado, que já foi aqui um deputado na Assembleia da República e que temos muito gosto em que volte até aqui a conversar connosco. O Sr. Provedor dos Associados da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Comandante Vilaça, o Sr. Presidente Dr. José Ferreira e o segundo Comandante de Viseu, José Luís Teixeira. Sim, senhor. Portanto, bem-vindos mais uma vez. O processo em relação à audição que tem a ver com o projeto de lei número 366, que procede a alterações à lei 68 de 2014 que aprovou o regime jurídico aplicável ao Nadador do Salvador em todo o território nacional no que respeita à supervisão de atividades em piscinas de uso público. Portanto, foi decidido em termos da Comissão que se procedesse a um conjunto de audições relacionadas com esta temática. Portanto, os senhores são os primeiros a ser ouvidos neste processo de audições. Também vamos ter um encontro com a audição com a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores e com a Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Mas, portanto, começamos pela Liga de Bombeiros e bem. E dentro daqui nós entendemos que é o processo adequado, haveria uma exposição inicial da vossa parte e na sequência dessa exposição os seus deputados presentes naturalmente que colocarão as questões que entenderem que sejam adequadas em relação, portanto, a essa matéria, como aliás o Sr. Rodeia Machado sabe que é assim os procedimentos na nossa casa. Portanto, eu não sei quem é que terá a palavra, então faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. Os senhores deputados, naturalmente que congratular-me por estar aqui presente e por rever também alguns colegas na altura aqui deputados na Assembleia da República e dizer-vos que naturalmente agradecemos o convite em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses. Escusado será dizer qual é a nossa componente, mas representamos os bombeiros a nível nacional, as associações e os corpos de bombeiros, os seus comandantes também. E a delegação que aqui vem hoje, o Dr. José Ferreira, o Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, isto não é novidade para o Dr. José Miguel Medeiros, que o Presidente da Escola, nós temos a titularidade de 50% da escola e como a Escola Nacional de Bombeiros faz a formação do curso de bombeiros, e não só, mas sobretudo de bombeiros, é nessa qualidade que ele está aqui também para explicitar, digamos, a situação da formação de bombeiros, nadadores, salvadores, etc. Portanto, o Comandante Vilaça é o nosso provedor, é o provedor de associados, e o Comandante Zé Teixeira, que vem connosco, é o homem também que tem responsabilidades na área desta formação e, sobretudo, na área dos mergulhadores, que para nós é uma especialidade também dentro dos bombeiros, que é extremamente importante. Nós diríamos, em resumo, duas ou três coisas que são significativas para nós. Desde logo, naturalmente, nós, o Decreto 68 de 2014, que veio trazer a regulamentação sobre a questão dos nadadores salvadores, não nos oferece nenhumas dúvidas, oferece-nos aí algumas precisões que gostávamos de ver em termos de bombeiros. Desde logo, por duas coisas fundamentais. Nós não contestamos, antes pelo contrário, a questão da categoria de nadador salvador, mas o próprio Decreto 68 de 2014 prevê uma situação que depois não é devidamente tratada no próprio regulamento. Isto é, há nadadores salvadores profissionais e nadadores salvadores voluntários. Nós, exatamente depois no próprio regulamento, nós virmos o 68, o número 2 do artigo 5º, diz taxativamente que há a possibilidade de haver nadadores salvadores voluntários, nós temos como experiência própria ao longo dos anos duas questões que são para nós extremamente importantes. Uma primeira questão é que as associações humanitárias de bombeiros têm mais de 150 anos de existência e ao longo da sua existência sempre fizeram socorros a náufragos. Aliás, elas têm na sua própria essência o socorro às populações em todo o território nacional e logo, às vezes têm a atividade complementar, outras vezes têm a atividade de base, que é o caso da situação de socorro do CUR. Agora, nós sempre fizemos, nós, Associações Humanitárias de Bombeiros, com o ICM, sempre partilhámos a situação e albergámos dentro das nossas associações embarcações e outros meios de socorro que foram durante muitos e muitos anos colocados nas associações humanitárias de bombeiros para socorrer, quer em águas de interior, quer em águas marítimas, sob a jurisdição, naturalmente, do IACN. Agora, com a criação do 68-2014 e a criação da categoria de nadadores salvadores, afastou-se a possibilidade de as associações humanitárias de bombeiros de terem nadadores salvadores voluntários, ou pelo menos a regulamentação não tem esse suporte legal. Tem o número 5, o artigo 5º, o número 2, mas depois não há consequência disso. Para nós era fundamental ter uma questão que é esta. A Escola Nacional de Bombeiros é uma escola vocacional, e o Dr. José Ferreira, depois, se me permitir, fará também uma introdução sobre esta matéria. A Escola Nacional de Bombeiros está formatada, certificada para a formação de bombeiros. Faz, naturalmente, formação adequada aos nossos bombeiros como nadadores salvadores voluntários, e é nesta perspectiva que ela pode fazer, naturalmente, porque está certificada para bombeiros, e, a partir daí, fez um protocolo estabelecido, aliás, de acordo com a lei, entre o Instituto de Socorros Anáfragos e a Autoridade Marítima, em que esse protocolo estipula exatamente a questão da formação e o que é necessário fazer da formação de bombeiros para nadadores salvadores. Esse protocolo é um protocolo válido, aliás, foi reafirmado em 2016, está atual. Para nós, a questão central que se coloca é a alteração do 68-2014 em duas vertentes. Uma primeira vertente na Comissão Técnica, poder albergar também a Comissão Técnica de Avaliação um representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, porque para darmos um parecer sobre esta história, uma vez que temos, digamos, bombeiros voluntários que são nadadores salvadores, poder estar na Comissão Técnica para fazer essa avaliação. E uma segunda questão, porque as associações livremente podem fazê-lo, é nosso entender, para dar suporte a isso, quem quiser ter os nadadores salvadores profissionais, pode-os ter, à latra, digamos, da questão voluntário. Se o tiver aí, pode contratualizar, é nosso entender. E a nossa proposta era exatamente nesse sentido. Uma primeira análise, fazer as associações puderem participar, digamos, na Comissão Técnica de Avaliação. Uma segunda análise era as associações humanitárias de bombeiros, porque com pessoas coletivas de direito privado, mas com a importância que têm, como primeiro agente de proteção civil, como toda a formação que têm, e a questão do socorro, que é a essência da própria existência de um corpo de bombeiros, poder, no artigo 38, suportar uma situação da contratualização deste tenham os bombeiros não voluntários, mas tenham nadadores salvadores profissionais. Portanto, esta é, na essência, digamos, a proposta que temos sobre essa matéria que queríamos transmitir aqui à Comissão de Defesa Nacional. Sr. Presidente, se me permitir, eu passava a palavra ao Dr. José Ferreira para explicitar a questão da formação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, basicamente, e corroborando aquilo que disse o Sr. Rodrigo Machado, diria o seguinte, a missão dos corpos bombeiros, nos termos da lei, nomeadamente da lei que atribui as missões dos corpos bombeiros, diz claramente que a missão dos corpos bombeiros, o socorro a náufragos e as buscas subaquáticas. Decreto-Lei 248/2012, artigo 3º, alínea C, essa morna alteração. Desde há muito que a Escola Nacional de Bombeiros estabelece protocolos com a entidade responsável pelo socorro a náufragos, neste caso, em concreto, a Autoridade Marítima Nacional e o Instituto de Socorros a Náufragos. Posteriormente, portanto, estes protocolos já têm vários anos, mas já posteriormente à publicação da atual lei, foi assinado um protocolo, assinado entre a Escola da Autoridade Marítima e a Escola da Autoridade Marítima e o Instituto de Socorros Anáfragos, exatamente a 30 de novembro de 2016, que estabelece as condições que a Escola tem de observar para ser uma entidade reconhecida por aquelas partes como entidade formadora dos bombeiros, e chamaria basicamente duas ou três notas relativamente a este protocolo. Os bombeiros certificados como nadadores salvadores ou como nadadores salvadores formadores, após a frequência e o bom aproveitamento dos cursos ministrados no âmbito do presente protocolo, devem apenas aplicar a habilitação e os conhecimentos obtidos em missões de salvamento marítimo e socorro a náufragos por conta dos corpos bombeiros. Como se pode verificar aqui, por esta redação, a Escola Nacional de Bombeiros só ministra esta formação exclusivamente a bombeiros, para que os bombeiros possam cumprir com a sua missão nos termos da lei, de poder fazer o socorro a náufragos e a busca subaquática. Isto é importante pelo seguinte. Como sabem, o socorro a náufragos, na área de jurisdição da Autoridade Marítima Nacional, e estamos a falar de tudo o que é costa ou rios navegáveis, é da responsabilidade da Autoridade Marítima Nacional, em termos de sistema integrado de operações de socorro, a quem compete a coordenação de salvamento é a Autoridade Marítima Nacional. E é dever da Autoridade Nacional de Proteção Civil colaborar com a Autoridade Marítima Nacional. Por sua vez, temos todo um outro conjunto de situações de água, nomeadamente algumas águas interiores, algumas barragens e albufeiras, que não estão sob a jurisdição da Autoridade Marítima Nacional, mas que são sob a responsabilidade da área de intervenção dos próprios corpos de bombeiros. E, como tal, os corpos de bombeiros têm que estar com gente habilitada para prestar esse mesmo socorro. No âmbito deste protocolo, e agora para pegarmos um pouquinho na distinção do que é o nadador salvador profissional, do que é o nadador salvador bombeiro, porque teremos que fazer aqui esta distinção, diria o seguinte. A formação de um nadador salvador profissional, que é aquele que deriva da lei, que vem a introduzir em Portugal a figura de uma atividade profissional, que é o nadador salvador, a formação de um nadador salvador profissional está regulamentada, tem uma determinada carga horária, que vos posso dizer que são cerca de 150 horas. Ora bem, um homem que seja bombeiro, que na sua formação inicial de bombeiro já teve uma formação na área de socorro, nomeadamente naquilo que nós chamamos o TAT e o Suporte Básico de Vida, o SBVDAE, atendendo a que naquelas 150 horas havia a formação nestas áreas, não fazia sentido um homem que já é bombeiro estar a voltar a fazer a formação. Daí que, no âmbito do protocolo estabelecido pela Autoridade Marítima e com a Escola da Autoridade Marítima, um bombeiro, para fazer esta formação, só não precisa fazer 150 horas, mas simplesmente fazer 92 horas. Ou seja, o candidato bombeiro que vai fazer esta formação específica na Nadador Salvador já tem todo um conjunto de formação pelo facto de ser inicialmente bombeiro e precisa fazer basicamente aqui algumas atividades, alguns conhecimentos, sujeito a uma prova prévia de ingresso, na medida que são sujeitos a baterias, testes físicos, nadar não sei quantos metros em não sei quantos segundos, ou em quantos minutos, etc. Têm que passar por toda essa formação e depois são nadadores salvadores. Assim sendo, faz todo o sentido que, e todos nós conhecemos a realidade portuguesa, que grande parte desta atividade de salvamento tem sido ao longo dos anos efetuada pelas associações humanitárias bombeiros por intermédio dos homens que já integravam os respectivos corpos. Daí que a sugestão que a Liga apresenta e que a escola corrobora, porque temos conversado muito ao longo do tempo sobre estas matérias, fará, em nosso entendimento, fará sentido para enquadrarmos, efetivamente, estes homens, até porque estes homens correspondem àquilo que está definido na própria Lei 68. Quando nós vemos a designação de nadador salvador, exatamente logo no artigo 4º, diz aí claramente, nadador salvador, pessoa singular habilitada com o curso de nadador salvador, certificado e reconhecido pelo Instituto de Socorros a Náufragos, a quem compete, para além dos conteúdos técnicos ou profissionais específicos, informar, prevenir, socorrer e prestar suporte básico de vida, em qualquer circunstância, nas praias a banhos, áreas concessionadas, em piscina, áreas concessionadas, que é isso que estamos a falar também, nas áreas concessionadas, nomeadamente o rácio de nadadores salvadores pelo número de banhistas ou pelo frente de praia, que a lei estipula, em outros locais que ocorram práticas aquáticas com obrigatoriedade de vigilantes. Ou seja, salvo melhor opinião, isto que já aqui está previsto. E quando também analisamos, no regulamento, nomeadamente o seu artigo 5º do regulamento, para vermos como tudo isto pode bater certo, diz o artigo 5º no número 2, é permitido o exercício de nacionalidade de nadador-salvador, a título voluntário, desde que este encontre inserido na estrutura auxiliar do sistema de busca e salvamento, ora, em matéria de salvamento, a entidade competente é a Autoridade Marítima e a ANPC, via outros agentes de proteção civil, é a entidade auxiliar na busca e salvamento, inserido na estrutura auxiliar do sistema de busca e salvamento, sob coordenação do órgão local da Autoridade Marítima Nacional, que é a entidade competente, sem prejuízo do disposto no presente regulamento. Ou seja, parece-nos que tudo isto se pode encaixar, tendo nós a figura do nadador salvador profissional, nadador salvador bombeiro, com esta possibilidade, nadador salvador bombeiro, que hoje faz esta atividade, mas que hoje amanhã, por uma questão de opção de vida, quer fazer desta atividade uma atividade profissional, naturalmente que irá completar as horas restantes até para fazer as 150 horas, que é aquilo que a lei estipula, e poderá adotar esta atividade enquanto atividade profissional principal. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas vossas intervenções e exposições. Eu agora perguntava aos senhores deputados, portanto, já agora o senhor deputado José Miguel Medeiros, não sei se haverá algum outro deputado. Ok, senhor deputado José Miguel Medeiros, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de começar por cumprimentar, obviamente, a delegação da Liga dos Bombeiros Portugueses, enfim, todos velhos amigos e conhecidos, de outras andanças, certamente, mas, enfim, é sempre um prazer tê-los aqui e, sobretudo, quando estamos a tratar de matéria de socorro, certamente que seria, enfim, no mínimo estranho que não fossem ouvidos ou que, não, ou que efetivamente, a Liga dos Bombeiros não pudesse, não fosse suscitada a sua opinião e a sua avalizada opinião sobre estas matérias. Bom, esta audição surge na sequência, enfim, o diploma, como sabem, o 60-2014, foi objeto de uma pequena ajustamento, enfim, que está neste momento em discussão na especialidade, foi por proposta do Grupo Parlamentar do PS e que visava uma outra área, que tinha que ver com o seguinte: na nossa opinião, corroborada por algumas entidades e não corroborada por outras também, mas na nossa opinião existia uma situação redundante em que piscinas públicas onde era ministrada então, e aulas de competição, enfim, e com técnicos devidamente habilitados, tinham também ainda por cima a obrigação de ter dois nadadores salvadores e tudo isso. Enfim, parecia-nos um bocadinho, aliás chegaram ao Parlamento várias entidades, chamaram a atenção para isso, não só pela questão dos custos, mas de facto era uma redundância, não era uma questão de preço, era uma questão de facto de excesso de exigências que não se justificavam, e estamos a falar apenas quando existem técnicos habilitados, e portanto interpretam-se como técnicos habilitados, obviamente todos aqueles que a lei, enfim, define como tal. E portanto, nesse sentido, houve uma primeira alteração. Na sequência deste processo e no intervalo deste processo, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Valadares pediu-nos aqui uma audiência, foi recebida, enfim, pelo menos pelo Grupo Parlamentar do PS, mas penso que também pelos outros grupos parlamentares, e pôs-nos o problema seguinte, e que eu penso que também é um aspecto que talvez que a lei, de facto, é omissa, no mínimo, ou pelo menos não é clara, enfim, podendo permitir a interpretação que convém e que deve ser, do nosso entendimento, aquela que deve ser validada, que é a de que a Liga dos Bombeiros é uma entidade, as associações de bombeiros são entidades que têm, digamos, capacidade para celebrar contratos com concessionários, por exemplo, que era o problema que se colocava em Valadares, é que a falta de bombeiros, de nadadores salvadores, a Associação dos Bombeiros Voluntários foi várias vezes suscitada a oferecer esse serviço e o ano passado ofereceu através de enfim, com uma licença precária, provisória e apenas, enfim, a título excepcional, o ano passado pelo Instituto de Socorros Anáfragos, que lhes foi conferida essa possibilidade. Mas, de facto, não faz sentido todos os anos termos que andar a discutir se a lei o prevê ou não. E o Partido Socialista entendia e entende que deve haver aqui uma pequena alteração, uma vez que a lei circunscreve a contratação de nadadores salvadores por parte dos concessionários, ou diretamente com os próprios, ou através da Associação dos Nadadores Salvadores. Ora, sendo que a Liga dos Bombeiros representa as associações que em Portugal representam mais de 95% do socorro que se pratica, não faz sentido do nosso ponto de vista, e estando, como o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente da Escola Nacional de Bombeiros aqui referiram, claramente dotados dessas capacidades por via dos bombeiros que já têm e que estão reconhecidos como bombeiros, como nadadores voluntários e, em alguns casos, até eventualmente profissionais. Nada impede uma associação de bombeiros de ter nadadores profissionais contratados, como têm outros bombeiros contratados, portanto, nada o impede, e que, no quadro, nesse entendimento, possa depois celebrar com as, caso haja entendimento e interesse por parte dos concessionários e que haja essa disponibilidade, e caso haja, existe essa disponibilidade por parte das respectivas associações humanitárias das localidades, fazer esse tipo de contratualização. E, portanto, era nesse sentido que também foi suscitada aqui um pouco a vinda da Liga dos Bombeiros, precisamente para percebermos se efetivamente este era um sentimento que a Liga tinha e de facto também percebermos melhor a existência das tais condições, para além de, porque uma coisa é uma associação pontualmente poder ter esse problema ultrapassado, porque tem lá coincidentemente meia dúzia de bombeiros que também são já fizeram o curso, enfim, tradicional. Outra coisa é, a partir de agora, também abrir-se essa possibilidade e outras associações que até agora não tinham pensado nisso também poderem passar a pensar e, se calhar, deverem fazê-lo até, uma vez que, enfim, são estruturas que estão vocacionadas precisamente para esta área. E, portanto, esta era uma parte da nossa consideração. E, portanto, nesta fase. E, nesse sentido, o Partido Socialista congratula-se, naturalmente, com a posição da Liga dos Bombeiros, que coincide, e assumimos, coincide com a nossa opinião, e, portanto, nós iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorarmos a legislação nessa direção, portanto, e é esse o nosso entendimento para já. Não sei se o meu colega...
Sim, senhor, eu pedia é que temos um tempo muito razoável.
É só porque o Tadeu António Cardoso foi o autor da alteração e eu pedia aqui só que ele dissesse aqui duas ou três notas.
Mas vamos procurar cingir às questões que queremos colocar aos nossos convidados.
Muito obrigado e muito sinteticamente, até porque o tempo me permita mais. Objetivamente é o seguinte, qual é o vosso entendimento se na portaria 168/2016, que diz que a contratação de nadadores salvadores só pode ser efetuada diretamente ou através de associações de nadadores salvadores devidamente licenciadas, se nesta frase se pode ser incorporado o seguinte, e associações humanitárias de bombeiros voluntários. Portanto, esta é a questão muito objetiva, muito direta, e passando às outras questões à margem. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado. Eu agora, nós íamos passar pelas intervenções de todos os seus deputados que se inscreveram, depois a seguir haveria uma volta pela Associação, pela Liga, para responder. Sr. Deputado Bruno Vitorino, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus deputados, naturalmente a delegação da Liga dos Bombeiros Portugueses aqui presente, e agradecer a vossa exposição e agradecer também o vosso trabalho nesta e noutras áreas. Duas ou três questões muito, muito objetivas. Esta última era uma daquelas que eu queria colocar. Portanto, se em termos do articulado concreto que vocês conhecem, quer da lei, quer da proposta, quer da regulamentação, se têm propostas muito concretas, já fizeram esse trabalho de casa dessa forma, porque isso pode facilitar a nossa vida. Eu não acho que haja aqui grandes divergências do ponto de vista político ou partidário nestas matérias, e acho que todos temos de trabalhar, quando a discussão da especialidade, com vista a melhorar efetivamente e a resolver, aproveitando esta oportunidade da apresentação deste projeto de lei para a alteração, para rever como um todo, e não só aquilo que foi, porventura, a questão das piscinas de uso público, que foi a grande questão que nos tem ocupado até aqui. Há outras matérias, estas que vocês aqui colocaram, e, portanto, eu acho que era esta, manifestar a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para, nessa especialidade, podermos, efetivamente, acolher estas vossas sugestões e tentar o mais possível compatibilizar, naturalmente, o que for compatibilizado também, vamos ouvir ainda as outras entidades. E, portanto, assinalarmos também esta questão desta lógica da possibilidade de reconversão. Não sei se isso já está também previsto, a forma como isso poderá ser feito, ou se têm propostas também concretas nessa matéria, mas creio que também é que é um dos vossos objetivos, e, portanto, agradecer mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a vossa disponibilidade para estar aqui e a vossa exposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora para o Sr. Deputado, Vice-Presidente da nossa Comissão, João Vasconcelos, faz favor.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a presença dos senhores dirigentes da Liga Portuguesa de Bombeiros, Liga dos Bombeiros Portugueses. É com satisfação também que este Grupo Parlamentar, e em meu nome, aqui estou, portanto, a ouvi-los. No fundo, não me querendo repetir, em relação àquilo que os senhores deputados anteriores referiram, de facto é importante e é significativo, até porque nós também recebemos da parte da senhora Presidente da Associação Humanitária da Liga dos Bombeiros ou de Valadares, ainda não houve possibilidade ainda de marcar uma reunião, mas tudo está em discussão, com certeza. O Bloco de Esquerda também está disposto, naturalmente, a contribuir com as suas propostas para viabilizar, enfim, estas questões que sejam mais de ordem consensual, e também tendo em conta que é sabido, todos nós sabemos, também está em discussão, portanto, uma grande reforma no âmbito da descentralização de competências da parte do Governo. No fundo, há muitas questões até que se articulam nesta matéria. De qualquer modo, eu gostaria de salientar, tendo em conta que, relativamente aqui ao projeto de lei do Partido Socialista, sobre a questão das piscinas públicas, em que propõe aqui uma alteração relativamente a tornar facultativo a presença de nadadores salvadores. Sei que isto é uma questão até polémica entre as várias associações de nadadores salvadores, nem todas coincidem da mesma forma, a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores tem uma posição, a Federação Portuguesa de Natação tem outra, não sei se poderão omitir, emitir alguma opinião relativamente a esta matéria, porque umas dizem que coloca, uma diz que coloca em causa questões de segurança, outras dizem que nem por isso, não está salvaguardado, desde que estejam presentes os técnicos adequados relativamente a essa matéria. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se do Grupo Parlamentar do CDS e do PCB. Por favor, Sr. Deputado João Rebelo, e depois...
Sr. Presidente, vou ser muito rápido, cumprimentar aqui os nossos convidados, agradecer imenso as sugestões e explicações que deram. As duas perguntas que tinham já foram colocadas por meu colega, portanto não vou repeti-las e aguardo as respostas. E um abraço especial ao Rodé Machado, que foi meu colega durante muitos anos no Conselho de Administração aqui do Parlamento e que eu falo sempre em vê-lo, que está igual, portanto é a boa prova que está com uma vida... É verdade, só se vier no Parlamento, acho que fez muito bem sair do gozo. Mas agradeço a vossa vinda e... Então, guardo as respostas às perguntas que foram colocadas pelos colegas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu, antes de mais, agradecer o contributo da Liga. Já recebemos o parecer por escrito relativamente à regulamentação da atividade na Doa Salvador. Também vou ser muito, muito, muito sintético. Dizer que, por outras tarefas parlamentares, não pude estar na vossa apresentação. Já percebi que está colocado o problema de outras normas e o problema que já foi identificado aqui, quer pela bancada do Partido Socialista, que eram as duas perguntas que queríamos colocar também, relativamente ao modelo de contratação, e também a pergunta relativamente que é aquilo que nos traz aqui, o diploma que estamos a analisar hoje, não descurando a possibilidade de aproveitar este processo legislativo para resolver outros problemas de normas legais, que é possível. Naturalmente que o problema que está colocado aqui é perceber qual é a vossa sensibilidade relativamente ao modelo em que funcionam os nadadores salvadores nas piscinas municipais, isto é, um modelo de permanência absoluta ou não, e portanto era a pergunta que aqui também já foi colocada, perceber a vossa sensibilidade relativamente à alteração que é proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E já agora também perguntar-vos, uma vez que colocam um problema da contratação das associações humanitárias de bombeiros, perceber que modelo de financiamento é que acham que deve ser adotado, não é? Porque essa é a questão, na nossa opinião, de fundo, que também deveria ser refletida, porque não tendo nenhuma posição contra que os bombeiros sejam chamados a preencher também um serviço à comunidade, a verdade é que este serviço é um serviço pago. Como é que vocês veem esta questão do modelo de financiamento, que é uma matéria que, na nossa opinião, merece alguma reflexão e atenção, e desde já agradeço o contributo da Liga dos Bombeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, tivemos o conjunto das questões que foram levantadas, obviamente com uma precisão em relação à alteração legislativa que se pretende fazer e, portanto, daí as questões que foram levantadas em relação à Liga e, portanto, agora dava a palavra à Liga para ouvir de vossa justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, duas ou três questões que, se calhar, vão clarificar a nossa posição sobre a matéria. É evidente que o Sr. Deputado pergunta qual é a situação em relação à portaria. É evidente que primeiro temos que alterar o decreto e depois pôr a portaria de acordo com aquilo que é o decreto, naturalmente. E a questão da contratação é para nós uma questão essencial. Se nós temos todas as condições para fazer contratação, porque é que a lei não suporta exatamente a questão da contratação? É a nossa entender, deve, e o artigo 38 deve dizê-lo taxativamente, não é? Que as associações humanitárias de bombeiros podem contratualizar com terceiros, com os concessionários, etc., etc., a situação. Pois o Sr. Deputado Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, pergunta a questão se nós estamos ou não estamos de acordo com a alteração que é proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós não vemos nenhum inconveniente nisso. Sendo certo que há duas questões que são, em troca de opiniões que todos temos tido sobre essa matéria, os nadadores salvadores nem todos chegam para todas as situações, nomeadamente nas águas do interior, não é? Quem substitui a maior parte das vezes nas águas dos interiores são os bombeiros. Se nós temos a capacidade de, na Escola Nacional de Bombeiros, formar nadadores salvadores bombeiros com a atividade voluntária, suprimos também essa dificuldade, digamos, a nível das águas interiores, que ficarão resolvidas. É nosso entender. É evidente que nós temos 435 associações humanitárias de bombeiros em todo o território nacional, outros tantos corpos de bombeiros que são, naturalmente, as associações são as entidades detentoras desses corpos de bombeiros, Não, não estamos a falar também dos bombeiros municipais, que são também mais 26, e nem dos privativos, que também têm mais uns quantos corpos de bombeiros. Mas estamos a falar da questão da contratualização, perguntou o Sr. Deputado Jorge Machado. Eu creio que nesta situação tem que ser uma contratação livre, não é? Porque já não podemos impor nem às associações de nadadores salvadores, nem às associações humanitárias, a questão do financiamento. O financiamento do curso será livre entre aquilo que é o concessionário e a própria associação, que entenderão entre si, que são um contrato entre as partes, será feito livre e espontânea vontade. É evidente que tem que encontrar a solução de financiamento, pois tem, mas isto tem uns como tem os outros também que é encontrar. Eu acho que não proporia aqui nenhuma situação que colocasse entraves no sistema. O que colocaríamos é, efetivamente, a liberdade de contratualizar, e cada um contratualizava de acordo que fosse as questões locais dessa mesma contratualização. Sr. Presidente, de uma forma sucinta, creio que respondi às questões. Esta é a nossa posição da Liga dos Bombeiros Portugueses. Muito obrigado mais uma vez.
Questão bem objetiva. E, portanto, eu quero agradecer a vossa presença. Vamos também agora ouvir a Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à Assembleia da República. Naturalmente, saudar aqui o nosso ex-colega. Foi deputado, será deputado toda a vida, como é óbvio. E, portanto, temos muito gosto em vê-lo aqui nesta casa, que também é sua.
Obrigado, Sr. Presidente.
E muito obrigado.
Obrigado.
Senhores deputados. Todos.